Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Boa tarde a todos. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à Atuação do Estado na Atribuição de Apoios na Sequência dos Incêndios de 2017 na Zona de Pinhal Interior. Hoje, os nossos trabalhos prendem-se com a audição do Sr. Dr. João Marques na qualidade de ex-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Pedrógão. E requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e votado em comissão. Sr. Dr. João Marques, que é também, como todos sabemos, nosso colega deputado, a quem eu dou as boas-vindas a uma casa que também é sua, mas desta vez numa posição institucional diferente. Conforme o Sr. Deputado sabe, o Sr. Dr. João Marques, para não confundirmos aqui, se me permitir, eu vou chamar o Dr. João Marques, senão fica deputado para cá e deputado para lá, a certa altura, acho que aí vai fazer a ata, depois se confunde. Nós temos três rondas, a primeira ronda no modelo que sabe de pergunta-resposta de 8 minutos por grupo parlamentar, a segunda de 5 minutos de forma seguida com resposta conjunta e uma terceira possível de 3 minutos a cada grupo parlamentar com a hipótese de cada senhor ou senhora deputado usar da palavra por 2 minutos por inscrição própria. Como sabe também, o Sr. Doutor tem a possibilidade de fazer uma intervenção inicial querendo, e é por aí que eu começaria, se pretende usar a palavra. Então, faz favor, tem a palavra.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Só algumas considerações e começo por, naturalmente, os agradecimentos e cumprimentos ao Sr. Presidente, a todas as senhoras e senhores deputados, a toda a equipa de apoio, portanto, a esta comissão. E agradecer a oportunidade que me dão de transmitir o que foi o papel da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande nos incêndios e no pós-incêndios de 2017. Perdão. Quero também saudar as populações daqueles concelhos martirizados pelos fogos de julho de 2017 e particularmente os pedroguenses, pois, como sabeis, sou natural de Pedrógão Grande e quero aqui deixar um cumprimento, um abraço muito apertado aos meus conterrâneos pedroguenses. Sabemos que o sofrimento foi muito grande, pois perderam-se muitas vidas, muitos ficaram feridos e todo o património construído ao longo da vida, para alguns, foi total ou parcialmente destruído. Por isso, o respeito é o mínimo exigível para com aquelas populações vítimas. Vítimas do fogo e também vítimas do processo de reconstrução mal conduzido pelos responsáveis políticos. O povo de Pedrógão é sério, é honesto e se alguma eventual ilegalidade ou irregularidade existiu, estou em crer que foi apenas porque assim foram orientados. Informaram que deviam declarar todos os prejuízos, repito, todos os prejuízos causados pelo fogo, e foi isso mesmo que fizeram. Se eventualmente a seriação, a seleção dos apoios a conceder, a obras a realizar, procederam de algumas ilegalidades, as populações, em minha opinião, não são naturalmente responsáveis. Fizeram o que lhes foi pedido e não será justo que possam eventualmente ser penalizados por isso. Quero também informar que falarei essencialmente, se não apenas, daquilo que julgo saber, nomeadamente do papel desempenhado pela Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande, no que diz respeito à distribuição de bens alimentares, produtos de higiene pessoal e doméstico, de artigos farmacêuticos e de primeiros socorros, de obras de recuperação de habitações ardidas, de cooperação com os serviços desconcentrados do Estado durante o fogo e no pós-fogo, nomeadamente com a Segurança Social, com a Administração Regional de Saúde, com as Forças Armadas, particularmente os fuzileiros psicólogos que tiveram no terreno, com voluntários associados ou individuais, com, neste caso, os apoio com alojamento e alimentação a estas forças, a estas pessoas que estiveram no terreno, e também no acompanhamento e tratamento de queimados nas instalações da unidade de cuidados continuados integrados, que é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande. Sendo assim, Sr. Presidente, será, digamos assim, à volta destas questões que eu me sinto, ou me preparei para responder a esta digníssima comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos dar início então à nossa primeira ronda e a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, boa tarde. Cumprimentar o Dr. João Marques, nosso estimado colega na Assembleia da República. E, Sr. Deputado, permita-me que nesta audição possa tratar por Dr. João Marques, para, na qualidade de ex-provedor da Santa Casa da Misericórdia de Drogon, podermos aqui também obter alguns esclarecimentos que nos possam ajudar nesta missão que nós temos aqui nesta Comissão, no fundo, de podermos perceber e entender o que se passou na sequência dos incêndios de Drogon Grande. Na sequência e mesmo até prévios, porque nada acontece, como eu disse ainda ontem, por geração espontânea. Aquilo que aconteceu em Drogon naturalmente tem causas e os efeitos resultaram no incêndio. Mas dispensarei, porque o Dr. João Marques conhece aquela que tem sido a perspectiva que o PCP tem feito e tem dito junto de cada um dos depoentes, dispensarei de o fazer hoje, uma vez que a conhece, e passarei naturalmente desde já ao questionamento relativamente ao processo de atribuição dos apoios. Santa Casa da Misericórdia, aliás, o Sr. Doutor falou aqui que agradecia a oportunidade que lhe é dada de poder clarificar o papel e o envolvimento da Santa Casa da Misericórdia de Drogon. E nesse sentido queria precisamente começar por aí. Qual foi em concreto e objetivamente o papel e o envolvimento que a Santa Casa da Misericórdia teve no processo de atribuição dos apoios?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. João Marques, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Logo no dia do incêndio, a Santa Casa deparou-se, digamos assim, com um problema de imediato, que foi o socorro às pessoas que recorreram à Santa Casa no próprio dia do incêndio e nos dias imediatamente a seguir. Portanto, a Santa Casa, com as suas instalações, acolheu muitas pessoas, muitos populares que, fugindo do fogo, se refugiaram na Santa Casa, outros porque os bombeiros e a Proteção Civil os obrigaram, entre comas, não é? Portanto, para proteção, para a sua própria proteção, os obrigaram a sair das suas localidades, das suas aldeias, e um dos sítios escolhidos pelas populações, pelas pessoas, foi precisamente a Santa Casa de Misericórdia, as instalações do lar e da unidade de cuidados continuados da Santa Casa. Portanto, o papel começou imediatamente aí, sem sequer estarmos a contar, não é? Portanto, as necessidades imediatas de alimentar muitas destas pessoas deparou-se no imediato. No pós-fogo, e porque também recebemos, ou passámos a receber, a boa vontade dos portugueses no que diz respeito a produtos alimentares, a roupas, a mobiliário, a eletrodomésticos, portanto, tudo naqueles dias caiu, digamos assim, na Santa Casa da Misericórdia, se calhar com alguma surpresa, não é, para este movimento tão espontâneo de solidariedade do povo português, mas rapidamente nos tentámos adaptar a esta realidade e rapidamente também fomos para o terreno apoiar as populações. No pós-incêndio exercemos, portanto, atividade no tratamento, como disse na minha intervenção inicial, aos feridos, aqueles que, após estarem no hospital, regressaram às suas casas ou não podendo regressar às suas casas, portanto, foram integrados na unidade de cuidados continuados da Santa Casa da Misericórdia. E também no apoio à reconstrução de algumas habitações com os montantes que foram recolhidos e produto da, como disse, da solidariedade do povo português. E foram, portanto, digamos, estas as áreas principais de intervenção da Santa Casa da Misericórdia.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado, faz favor.
Sr. Doutor João Marques, foi assinado um protocolo, da qual eu tenho aqui a minuta, um protocolo entre a União das Misericórdias Portuguesas, a Fundação Carlos Gulbenkian e o Instituto da Segurança Social, e na sua cláusula 4 refere e define as ações a desenvolver pela União das Misericórdias Portuguesas e pela Fundação Carlos Gulbenkian. Tendo em consideração a lista que aqui está, e até mesmo refere um plano, ou seja, deverá apoiar a reconstrução e a reabilitação, estou a falar da alinhada do ponto 1, apoiar a reconstrução ou a reabilitação de habitações afetadas pelos incêndios, segundo um plano articulado previamente com o Fundo Revita. E era relativamente a esta cláusula 4 que queria que me esclarecesse qual foi também aqui a participação da Santa Casa da Misericórdia, tendo em consideração que ela estava representada neste protocolo por um representante da União das Misericórdias, e que definia aqui apoiar a reconstrução, segundo um plano articulado com o Fundo Revita, e aquilo que lhe solicitava era o esclarecimento de qual o envolvimento, a participação em todas estas ações a desenvolver, e em concreto na articulação deste plano com o Fundo Revita.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado João Dias, a Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande não foi ouvida nem achada, como se costuma dizer, neste processo. Portanto, o protocolo estabelecido entre a União das Misericórdias e a Fundação Carlos Gulbenkian, não, neste protocolo não teve nenhum, a Santa Casa da Misericórdia não teve nenhum tipo de intervenção e aliás, a União das Misericórdias não, nem o Fundo Revita, numa primeira fase, portanto, acordou o que quer que seja com a Santa Casa da Misericórdia de Pedrógão Grande.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
O Sr. Deputado referiu-nos que teve quatro, a Santa Casa teve, de uma forma mais categorizada, quatro intervenções, uma imediata, outra pós-fogo, com os donativos, outra de acompanhamento dos feridos e, finalmente, uma de reconstrução de algumas habitações. Como é que, não tendo sido tida nem achada neste protocolo, como é que a Santa Casa da Misericórdia teve esta participação na recuperação de algumas habitações e que habitações foram essas?
Muito obrigado. Para responder?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como disse o Sr. Deputado, a Santa Casa da Misericórdia recolheu, portanto, vários donativos dos portugueses, nomeadamente o produto oriundo de uma linha telefónica de valor acrescentado da RTP, no valor, se bem me lembro, sem consultar aqui agora os documentos, de cerca de 134 mil euros, que em conjunto com outros donativos em dinheiro que foram entregues à Santa Casa, decidiu a Santa Casa por si, em reunião de mesa, em reunião de direção, aplicar esses fundos, não em proveito próprio, não em obras, digamos assim, da Santa Casa, porque esses valores foram doados à Santa Casa sem um fim específico, sem atribuição, portanto, um fim específico, mas a Santa Casa decidiu que deveriam ser todos, portanto, aplicados no apoio às vítimas do incêndio. E este apoio às vítimas do incêndio contemplava, essencialmente, a reconstrução de habitações, de primeiras habitações, portanto, de habitações permanentes. A Santa Casa, na altura, porque não tinha conhecimento destes protocolos, nem de regulamentos de Revita, nem daquilo que se passava, portanto, entre os diferentes atores no terreno, tentou, portanto, e sabendo, conhecendo a mesa, o que aconteceu, conhecendo as famílias, conhecendo os prejuízos, minimamente os prejuízos que tinham sido causados, na altura decidiu fazer a reconstrução de três casas, que se calculava que pudessem rondar o valor total dos donativos em dinheiro que foram entregues à Santa Casa. Portanto, três habitações, uma no concelho, na freguesia de Pedrógão Grande, uma na freguesia da Graça, outra na freguesia de Vila Facaia. Para surpresa nossa, surpresa, quer dizer, porque não sabíamos, não é, como é que as coisas se processavam, portanto, foi-nos dito que a Santa Casa por si só, e foi-nos dito pela CCDR, que a Santa Casa por si só não poderia, portanto, escolher, selecionar as obras a serem intervencionadas. Portanto, que isso seria, portanto, distribuído por alguém, pensei eu, a Câmara Municipal, a Revita, a CCDR, e como veio a acontecer, portanto, que iriam ser distribuídas obras para a Santa Casa, portanto, intervencionar, portanto, casas de,